Meus irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, e nós vamos ler até o verso 19, todo o capítulo, e nós assim encerramos nessa noite essa série de exposições no livro do profeta Abacuque. A partir do próximo domingo, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens com o título As Cinco Solas da Reforma, os cinco pontos da Reforma. Nós estamos celebrando no mês de outubro os 500 anos da Reforma Protestante. E durante o mês de outubro, nós vamos estar refletindo a respeito desses princípios fundamentais da Reforma. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Ele, toda a glória. E durante o mês nós vamos estar refletindo a respeito desses pontos que foram fundamentais para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, nesse templo, reunidos, adorando ao Senhor. Nós vamos encerrar então nessa noite essa série de mensagens no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo de você, a oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram, os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas da tenda de Midian. Era com os rios que estava irado, Senhor. Era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua ira transbordou, quando cavalgastes com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo das tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Com ira andastes a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteastes as nações. Saístes para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagar o líder da nação ímpia. Tu o desnudastes com a cabeça aos pés, com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram com um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivesse prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisastes o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso. É o meu íntimo. Estremeceu. Meus lábios tremeram. Os meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo no não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Faz-me andar nos lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Para que possamos entender essa leitura, eu preciso retornar aos capítulos anteriores, para que você possa compreender essa leitura, senão você não vai compreendê-la. O livro de Abacuque é a queixa de um profeta de Deus diante do juízo de Deus que virá sobre a nação de Israel. Houve um tempo na história que o povo de Israel, o povo de Deus, a nação se afasta da presença de Deus e eles começam a viver uma vida ímpia. Ou seja, havia corrupção na nação, idolatria, violência, imoralidade. E o profeta, vendo a crise que atingia a nação, ele busca o Senhor, ele clama, e há um silêncio de Deus. Deus não responde. E o profeta então apresenta a sua queixa. Até quando o Senhor ficará em silêncio? Até quando sofreremos? E o Senhor responde ao profeta dizendo que vai trazer juízo, que ele vai julgar a nação, e que uma outra nação invadirá a nação de Israel e vai levá-los escravizados. Eles vão ser destruídos. No silêncio do profeta, na expectativa de uma resposta de livramento do Senhor, Deus responde que vai trazer juízo. E a resposta de Deus ao profeta é que Deus julga o seu povo, que Deus traz julgamento sobre a sua igreja. A igreja hoje é o povo de Deus e é Israel de Deus. Você pode até viver como Israel de Deus, como povo de Deus, como servo de Deus, como serva de Deus, distante dele, mas saiba que ele trará juízo. Essa é a mensagem do profeta. Ele recebe essa palavra do Senhor. Se o povo que se chama pelo nome do Senhor, que se identifica como povo de Deus, e se esse povo se afastar da presença de Deus, saiba que o juízo virá sobre você. Deus é justo, a santidade de Deus exige a justiça de Deus. E diante dessa resposta de Deus, o profeta Abacuque, no capítulo 3, ele adora o Senhor. Capítulo 3 é um cântico, é uma poesia hebraica. Ele está adorando o Senhor. O que fez com que esse homem mudasse? Ele estava queixoso, reclamando, com medo, e de repente ele tem uma resposta de que Deus trará juízo, e esse homem muda completamente, ele já não está mais se queixando. A crise continua. Há uma crise social na nação de Israel, há violência, imoralidade, as pessoas estão caminhando distante do Senhor, abandonaram a palavra de Deus, estão perseguindo os profetas de Deus, estão relativizando a palavra de Deus, dizendo que tudo é permitido. E Deus diz: vou trazer juízo sobre vocês. Mas mesmo diante dessa palavra, o profeta, ele adora ao Senhor. E que mudança aconteceu no profeta? O que houve com ele? Houve uma mudança significativa na vida desse homem. Então nós chamamos a sua atenção para esse tema, como enfrentar um tempo de crise. Porque o profeta Abacuque está enfrentando um tempo de crise e agora ele está adorando ao Senhor. O que mudou na vida do profeta Abacuque? Já que as circunstâncias à sua volta não houve mudança nenhuma. A crise continua. Os babilônicos vão chegar e vão destruí-los. Meus queridos, nós vivemos um tempo de crise. Nós vivemos uma crise social, política, econômica. Mas nós também enfrentamos crises pessoais. Nós enfrentamos crises. Você pode enfrentar a enfermidade. Essa semana o meio esportivo foi abalado com uma notícia de um jogador de futebol do Botafogo, no auge da sua carreira, um diagnóstico com câncer, um tumor. Não joga mais esse ano. Não sabem se esse tumor é benigno ou maligno, mas você pode imaginar essa notícia para aquele atleta, para sua esposa, para sua filha. O impacto de um diagnóstico é quando você vai e recebe um diagnóstico de uma enfermidade ou de um acidente, de um telefonema no meio da noite. Alguém dizendo que alguém da sua família se acidentou ou que veio a óbito. Meus queridos, nós não estamos isentos das crises. Além de nós enfrentarmos crises, na sociedade em que nós vivemos, como o caso de Abacuque, eles enfrentavam um caos na sociedade da época e a consequência, a causa desse caos que eles viviam era o afastamento deles da presença do Senhor. A nação tinha se afastado de Deus, tinham brincado com a palavra de Deus, e Deus permite que os babilônicos invadam, levam a nação. Mas agora o profeta, apesar de todos esses acontecimentos que ele vai sofrer, e ele é um homem de Deus, ele vai sofrer as consequências por causa dos pecados dos outros. Ele adora o Senhor. Então, como enfrentar um tempo de crise? O que nós aprendemos com o profeta Abacuque? Em primeiro lugar, nós aprendemos que podemos enfrentar um tempo de crise ouvindo Deus. Capítulo 3, o profeta diz: Senhor, ouvi falar da tua fama. Primeiro verso do capítulo 2, ele diz que ficarei no meu posto de sentinela e tomarei uma posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Se há um tempo que nós precisamos ouvir Deus, é nos momentos adversos da vida. Se há um tempo que você precisa parar para ouvir o que Deus tem a falar a você, é no tempo de crise. No tempo de crise você precisa parar e esperar a resposta do Senhor e estar sensível para ouvir o que Deus tem a falar a você. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus é a única maneira de enfrentar vitoriosamente a crise. Se há um tempo que nós precisamos voltar para a palavra, é esse tempo. E ouvir Deus nos leva à oração fervorosa. É interessante que Abacuque, ele está ouvindo Deus falar a respeito do juízo que trará sobre a nação. Trarei juízo sobre vocês. Mas o profeta, ele faz um pedido ao Senhor, não de livramento, do juízo, mas ele faz um pedido ao Senhor que o Senhor aviva novamente a sua obra, as suas realizações no meio do seu povo, para que o povo de Israel, para que a nação de Israel retorne à presença do Senhor. Meus queridos, se há um tempo, e eu tenho colocado isso diante de Deus muitas vezes, nas minhas orações, nós vivemos um tempo de apostasia. Se há um tempo que nós precisamos de um avivamento, esse é o tempo. Alguns historiadores têm afirmado que nunca viu na história uma geração de crentes tão infiéis à palavra de Deus como essa geração, que nesse tempo se diz geração do Senhor. Há um esfriamento do povo de Deus pela palavra de Deus. Notório. Nós fazemos um esforço tremendo para colocar a Bíblia para você estudar e nós percebemos uma frequência fraquíssima aqui na escola bíblica. Vemos grandes ajuntamentos para ouvir um teatro, assistir um teatro, como vimos ontem, para participar de um show evangélico. Nada contra isso. Mas não vemos mais as pessoas se voltando para a palavra de Deus, para ouvir o que Deus tem a falar a você através da sua palavra. Somos uma geração de eventos, de shows, mas não somos uma geração que se volta para o Senhor. E quando nós falamos em avivamento e a necessidade do avivamento é quando você perdeu a paixão pelo Senhor Jesus. Olha como eu fico triste quando vejo as pessoas postando nas redes sociais que estiveram no show tal, na festa tal, que não tem problema nenhum, que isso tudo é normal. O profeta Abacuque diz que Deus trará juízo sobre você. Alente-se sobre isso, fica alerta sobre isso. Deus não se deixa escarnecer, Deus é santo. A justiça de Deus, a santidade de Deus exige a sua justiça. Nós somos um povo de Deus, um povo separado deste mundo, um povo chamado para transformar o mundo. Mas quando vejo que as pessoas já não têm mais alegria de vir para uma reunião de oração, para evangelização, como fico triste quando vejo pessoas fazendo apologia à bebida alcoólica. Meus queridos, o profeta agora ele faz um pedido: Senhor, tenha misericórdia da nação. Ó Senhor, faça com que esse povo se volte para o Senhor. Inflame o coração desse povo. Aviva, se manifeste no meio da nação, Senhor. Esse povo precisa ouvir, Senhor, as tuas obras. Mas, meus queridos, se há um tempo em que nós precisamos de um avivamento, eu tenho visto coisas que me entristecem muito, até pessoas questionando a existência de Deus. Se Deus realmente existe. Mas haverá um tempo na sua vida que a crise vai chegar. E eu quero ver nesse momento que a crise chegar para você, a quem você vai procurar? Se realmente Deus existe, se Ele é justo, se Ele é santo. Mas, meus amados, nós temos a necessidade da igreja em buscar um avivamento. O avivamento sempre estará centralizado na palavra de Deus e na oração. Às vezes nós falamos em avivamento como um ajuntamento de um congresso, de um evento, de um simpósio. Não, avivamento é resultado da busca do povo de Deus pela sua palavra. É quando o povo de Deus se coloca diante dele com o rosto em terra, prostrado, buscando a sua santidade. O avivamento é obra de Deus e não dos homens. Eu não tenho como desenvolver esse tema aqui para vocês nessa noite, mas Dr. Martin Lloyd-Jones, ele escreveu um livro sobre esse tema, avivamento. E ele traça nesse livro as histórias dos grandes avivamentos na história da igreja. E avivamento é obra do Espírito Santo de Deus no meio do seu povo. Não há uma agenda. O avivamento sempre nos leva ao quebrantamento e ao arrependimento de pecado. Avivamento é quando você não tem mais alegria da adoração ao Senhor, você não tem mais alegria na leitura da Bíblia, você não tem mais vida de oração, você não tem mais vida de serviço na igreja do Senhor Jesus, você é apenas um assistente de culto e você sente o Espírito de Deus tocando no seu coração e esse toque do Espírito leva você ao quebrantamento e ao arrependimento de pecado. Na história dos grandes avivamentos, as pessoas entravam chorando nas igrejas, arrependidas dos seus pecados. Hoje nós estamos vendo as pessoas fazendo o contrário, se exaltando porque viveram uma vida de pecado. E se nós, como povo de Deus, não combatermos isso, pregando a palavra, anunciando que nós somos um povo separado deste mundo, que somos chamados para transformar o mundo e não para nos conformar ao mundo, a igreja vai perder a sua autoridade. A igreja vai perder a sua autoridade. Se a igreja não viver a palavra de Deus e se ela não retornar à presença do Senhor, ela vai perder a autoridade no mundo. O mundo vai olhar para nós e vai dizer: que diferença há? Vocês fazem o que todo mundo faz. Por que que eu preciso está com uma vida de santidade, frequentando uma igreja, servindo ao Senhor, propagando a palavra? Que diferença há na sua vida? Que tipo de cristão é você? Mas o profeta Abacuque, diante do juízo de Deus que viria sobre a nação, ele ora ao Senhor pedindo avivamento, despertamento espiritual. É o que você precisa fazer se você não tem mais paixão pelo Senhor Jesus, se o seu coração não está inflamado pela obra missionária, se você não tem alegria de ler a Bíblia, de orar, de servir ao Senhor, se você perdeu essa paixão no seu coração, esse fervor, clame ao Senhor para que Ele possa inflamar o seu coração. De quando em quando eu ouço: pastor, é crente novo. Essa semana eu ouvi um irmão: pastor, crente novo, tem essa alegria, esse fervor em estar servindo. Então peça ao Senhor essa unção do crente novo, do primeiro amor, para você servir, ter alegria. Não ser um assistente de culto. Então, meus queridos, essa oração de Abacuque, ela é bem oportuna para o nosso tempo. Porque eu vejo a necessidade de um despertamento espiritual. Eu observava há tempo atrás uma determinada pessoa e a conclusão que eu cheguei é que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na vida dela. Porque quando o Espírito de Deus trabalha no seu coração, quando Ele toca em você e você permite a ação do Espírito de Deus na sua vida, não tem mensagem maravilhosa, não tem culto maravilhoso, você vem para a presença de Deus. Você não é movido por um sermão, você não é movido por um tempo de louvor, você é movido pela graça de Deus. O seu coração está cheio, você tem alegria: pastor, eu quero servir, eu quero voltar, eu quero colocar a minha vida nas mãos do Senhor, eu estou aqui para servir. Isso é obra do Espírito Santo de Deus e ninguém produz isso. Eu não consigo produzir isso, mas Deus produz isso no seu coração. Ele inflama você de novo. E se você está distante, desanimado, abatido, deprimido, quantos crentes deprimidos! Falta fervor no coração, meu irmão, falta unção do Espírito. Você precisa que o Espírito Santo de Deus renove você, te dê uma visão do alto, faça a obra dele na sua vida. Mas no segundo momento, como enfrentar um tempo de crise? Lembrando-se dos grandes feitos de Deus no passado. Todo esse texto do capítulo, do verso 4 ao verso 15, do verso 3, o profeta Abacuque, ele está usando uma linguagem poética, é um salmo. E se você não conhecer a história da nação de Israel, você não vai entender nada do que ele fala aqui. Algo estranho. Mas, meus amados, ele está trazendo à memória os grandes feitos de Deus, desde o chamado de Moisés, quando Deus separa Moisés e o chama, fala com ele, e ele vê a manifestação da glória de Deus na sarça. Quando Deus liberta o povo do cativeiro egípcio, e Deus manifesta o seu poder, livrando a nação, conduzindo a nação até a terra prometida. Ele vai narrando os grandes feitos de Deus quando ele abre o mar vermelho para que a nação possa passar. Quando Deus para o sol para que Josué possa vencer a batalha. Ele vai observando os grandes feitos de Deus, um Deus de poder. Ele vai refletindo a respeito da glória de Deus. E meus irmãos, se há um momento que eu preciso lembrar dos grandes feitos de Deus, é no momento de crise. É no momento de crise. Se você está enfrentando uma crise espiritual, o que é uma crise espiritual? Esfriamento espiritual. Pastores também enfrentam esfriamento espiritual. Pastores se perdem. Essa semana eu vi isso, pastor Isaac. Eu vi o pastor fulano de tal, parece que está perdido. Perdido. E o crente, o coração vai esfriando. E se você está enfrentando esse esfriamento, essa indiferença para com Deus, Deus, você precisa lembrar-se da glória da sua santidade. Todos os grandes encontros com Deus foram marcados por uma mudança brusca, radical na vida daqueles que encontraram-se com Deus pessoalmente. Moisés, ele estava lá no deserto, não tinha mais projeto de vida, tinha desistido de tudo. Ele resolveu ser pastor de ovelha no deserto. E de repente Deus se manifesta a Moisés. E diante da manifestação da glória, da santidade de Deus, aquele homem tem uma mudança radical na sua vida. E Moisés nunca mais foi o mesmo homem. Quando Moisés vai ao Monte Sinai, e ele teve um encontro com Deus, e ele retorna, o seu rosto resplandecia. O encontro com Deus transforma você. Quando você teve um encontro com Cristo, e o Espírito Santo de Deus veio habitar em você, houve uma mudança na sua vida. E nós somos chamados para sermos luz deste mundo, para que as pessoas possam ver a glória de Deus refletida em nossas vidas. E se a glória de Deus não é refletida na sua vida, se você anda no dia a dia, no seu trabalho, e se as pessoas não estão vendo a glória de Deus em você, você precisa ter um encontro com Deus de forma que a glória dele seja refletida de novo em você. É porque você está extinguindo, apagando a atuação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós apagamos com a nossa indiferença. E se isso estiver acontecendo com você, você precisa de um avivamento, de um despertamento. E você precisa lembrar-se da glória de Deus. E a glória de Deus sempre reflete a sua santidade. Deus é santo. Quando Isaías teve uma visão de Deus, ele diz: ai, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu estou perdido. Essa é a nossa real condição diante de Deus. Por isso que o avivamento leva você ao quebrantamento. ao arrependimento, mudança de direção. Eu desejo uma mudança de direção na minha vida, mas eu preciso lembrar de quem é o meu Deus, lembrar da glória da sua santidade. Depois eu preciso lembrar do seu poder. Ah, meus queridos, se há um momento que eu preciso lembrar do poder de Deus, é nos momentos de crise. Eu quero voltar a esse caso do jogador do Botafogo, porque é um caso público. Mas não sei se vocês observaram, mas como as pessoas estão orando por ele. Aí eu fico triste quando vejo alguém dizer que Deus não existe. Que eu estou em dúvida sobre a existência de Deus. Ou estou em dúvida sobre o poder de Deus. Porque se nós oramos é porque nós cremos num Deus que pode abrir o Mar Vermelho, que pode abrir o Rio Jordão, e ele usa aqui duas palavras para mostrar um tempo e uma geografia onde Deus manifestava o seu poder, de Temã a Parã, onde temos os grandes feitos de Deus. Se Deus pode abrir o Rio Jordão, se Deus pode parar o sol, Deus pode curar um câncer. Amém, irmãos? Deus pode curar um câncer. Se não orar como pastor Isaltino Gomes Coelho comenta no seu comentário de Tiago, oração para o desencargo de consciência. Mas nós cremos num Deus que pode, e o que o profeta está trazendo à luz é essa: Deus tem poder sobre todas as coisas, e você só vai vivenciar isso no dia que você for atingido pela crise, no dia que você estiver enfrentando a crise. Porque enquanto eu enfrento a crise do outro, esse Deus não é tão pessoal. Esse Deus só é pessoal é quando eu estou no meio da crise. A crise me atinge e eu preciso do milagre, eu preciso do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus de Moisés, do Deus de Josué. É nesse tempo que eu preciso lembrar dos grandes feitos de Deus na história. Porque enquanto eu não estiver vivenciando crise, esse sermão não tem sentido para você. Não faz sentido. Mas tenho certeza que para a família do Roger, hoje ele faz sentido. Faz todo sentido. Esse Deus faz diferença. Lembrá-lo que existe um Deus que pode todas as coisas, com um Deus que fez maravilhas ao longo da história. E o profeta sabia que os babilônicos estavam chegando, mas sabia também que Deus poderia preservar Daniel, Mesaque, Abidnego, Sadraque, que Deus poderia protegê-los mesmo em meio ao cativeiro, que Deus iria levantar Neemias, Esdras, para trazer o povo de volta à terra prometida. Então, lembrar dos grandes feitos de Deus renova a minha esperança. Então, meus amados, eu quero destacar: o poder de Deus faz estremecer a natureza. Hoje pela manhã nós agradecemos a Deus pela chuva que veio ontem, e Deus tem poder sobre a natureza. Deus tem poder. O poder de Deus faz estremecer as nações. Às vezes nós achamos que o poder está com a Coreia do Norte, com os Estados Unidos. Não, não. O poder é do Senhor. Deus é poderoso. Deus pode todas as coisas. Ele tem todo o controle. E concluindo, como enfrentar um tempo de crise? Com fé no poder de Deus. Meus amados, eu preciso ter fé. A fé é o firme fundamento daquilo que eu espero. O salmista Abacuque, aliás, nesse salmo, nesse cântico, ele diz o seguinte: mesmo que não floresça a figueira, mesmo que não haja uvas nas videiras, mesmo que não haja safra de azeitonas, e que não haja produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral. Israel era um país agrícola, e os babilônicos vão chegar, os babilônicos vão levar os animais, vão destruir as lavouras, mas mesmo que, olha o que o profeta está dizendo, mesmo que eles cheguem, mesmo que eles destruam tudo que nós temos, eu ainda me alegrarei no Senhor. Que mudança no coração deste homem. Não houve mudança nenhuma exterior. As circunstâncias são as mesmas. Mas há uma mudança no interior de que esse homem. Agora Abacuque é um homem de fé. Agora ele está dizendo, mesmo que tudo falhe, mesmo que eu perca tudo, eu ainda me alegrarei no Senhor. Meus queridos, o livro de Abacuque começa com medo. Um profeta se queixando do Senhor e termina com um cântico de adoração ao Senhor, ele demonstrando toda a sua confiança em Deus. Do medo para a fé. O medo focaliza o passado. A fé focaliza o futuro. Quando eu estou com medo, eu fico tentando viver a crise. Mas quando eu deposito a minha confiança no Senhor, eu olho para o provedor. Abacuque não olha para a provisão. Mesmo que eu perca tudo, há um provedor, um Deus que pode, o Deus que proverá, como Deus disse a Abraão, Abraão disse ao Senhor, Deus proverá. Cadê o holocausto? Deus proverá, Deus é provedor. O seu Deus é um Deus provedor. Em segundo lugar, fé significa confiar no tempo de Deus, não no nosso tempo. Meus irmãos, o tempo para Deus é o tempo certo. Para nós o tempo é cronológico. Eu estou aqui pregando olhando o relógio. Há um tempo estabelecido para esse sermão que eu planejo. Mas o tempo de Deus é kairós. É o tempo certo. É o tempo dele. Eu preciso esperar no tempo de Deus, no tempo que Ele virá socorrer você, no tempo que Ele há de manifestar a sua glória e o seu poder. Eu preciso entender isso. Ao tempo do juízo, ao tempo do juízo de Deus, eu preciso estar atento a respeito do kairós, quando Deus há de manifestar a sua santidade e a sua justiça no meio do seu povo. E em terceiro lugar, a fé aumenta quando cremos em Deus, apesar das circunstâncias. Se há um tempo que eu preciso de fé, é um tempo de crise, tempo de adversidade. Se há um tempo que você precisa de fé, é um tempo que você enfrenta uma enfermidade, uma crise familiar, e você precisa aprender a confiar em Deus, apesar das circunstâncias, ainda que os campos não produzam, ainda que não haja animais no estábulo, e eu continuarei adorando ao Senhor, continuarei confiando nele, e concluindo, fé é obediência a Deus em cada passo, deixando o futuro em suas mãos. É viver um dia de cada vez. É viver hoje e entregando o amanhã ao Senhor. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos viver cada dia. Cada dia. Porque Deus iria cuidar de nós. Deus cuida de nós. Deus tem cuidado do seu povo. Nós precisamos viver descansando no poder do Senhor. E eu digo aos irmãos que é um aprendizado vivermos na dependência do Senhor dia após dia, apesar das circunstâncias à minha volta, apesar das crises que eu enfrento. E olha, meus queridos, o fato de nós estarmos em Cristo, o fato de nós termos certeza da vida eterna através da fé em Cristo Jesus, não nos isenta dos sofrimentos desta vida. Mas nós estamos certos, certos de que o Senhor, Ele cuida de nós. E eu preciso viver hoje obedecendo, porque a obediência à palavra de Deus é um ato de fé. Viver obedecendo a palavra é uma escolha, é um ato de fé. Por isso que eu sou cristão, porque um dia eu reconheci a Cristo como meu Salvador e como meu Senhor. Reconheci essa palavra como palavra de Deus, palavra para a minha vida. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra. Quando eu ouço a palavra, o Espírito de Deus produz no meu coração fé. Se você precisa de um despertamento espiritual, você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa colocar-se diante dele, quebrantado, arrependido, e permitir que ele renove novamente a sua paixão, seu fervor, que ele volte a dar a você a alegria da salvação, que ele acenda novamente a chama do primeiro amor. E talvez você possa estar pensando, pastor, vai acontecer algo especial, vai cair algo, um fogo do céu? Não. Pastor Juarez Mendes Freitas, ele narra uma história de um missionário que ficou 50 anos no campo missionário. E esse missionário deu um testemunho de que quando era jovem sentia o chamado missionário. E ele tinha um desejo muito grande no coração de servir ao Senhor. Ele queria paixão, um fervor pelas almas perdidas. Ele pedia ao Senhor isso. E um dia ele fez um acordo com Deus e disse: Senhor, eu vou hoje no templo, eu vou dedicar a minha vida ao Senhor e o Senhor vai se manifestar. E eu quero que o Senhor se manifeste visivelmente. E eu vou atender o seu chamado. E eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou para o campo missionário. Escreveu uma série de coisas, mas condicionou aquela experiência mística no templo. E ele foi para o templo, orou. Mas nada aconteceu. Ele ouviu uma voz mansa, suave, que dizia: pega essa folha, rasga, pode rasgá-la, não quero. Pegue uma outra em branco, assine o seu nome e me entregue. Porque se há alguém que vai preenchê-la, sou eu, não é você. Não é você que diz ao Senhor o que você vai fazer para Ele. É Ele quem diz a você o que Ele quer que você faça. O que você precisa fazer é humildemente colocar-se diante dEle e dizer: Senhor, aqui está a minha vida. Eu estou aqui hoje quebrantado, arrependido, e eu quero colocar a minha vida no teu altar. Reescreva a minha história novamente. E esse missionário disse que durante 50 anos, Deus escreveu a sua história no campo missionário. É isso que Deus faz com cada um de nós, quando nós nos apresentamos a Ele, quebrantados, arrependidos, e quando nós nos apresentamos do jeito que estamos aqui. A palavra de Deus não diz que um coração quebrantado e contrito Deus jamais desprezará. Esse Deus maravilhoso, esse Deus tão grande, Ele vai escrever a sua história novamente. E eu gostaria de convidá-lo a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça e a falar com Deus neste momento. Esse é o momento entre você e Deus, quando você se coloca diante dEle, quebrantado, contrito, para ouvir o que Deus tem a falar ao seu coração. É quando você se apresenta a Ele, apresenta a sua vida e permita que Ele comece, a partir de hoje, a escrever a sua história novamente. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, quebrantados, contritos, e a Tua palavra nos diz que um coração quebrantado o Senhor jamais desprezará. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor esteja atuando, falando a cada pessoa aqui. Que o Teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, de agir aqui entre nós. Nós intercedemos, ó Deus, por essa igreja. Me coloco, ó Deus, diante do Senhor mais uma vez, para que o Senhor use a minha vida de acordo com a Tua vontade, e para a glória e para a honra do Teu nome. Nós oramos, ó Deus, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Convido você a se colocar em pé, nós vamos cantar uma canção que fala da grandeza do nosso Deus. E logo em seguida nós estaremos encerrando o culto dessa noite.
se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz.
Cabeça diante desse Deus tão grande, que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o grande e infinito amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.